DW. Jornal da Noite.
Boa noite. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau determina que Sissoko Embalo termina o mandato presidencial no final deste mês. Neste jornal, vamos entrevistar o presidente do Parlamento guineense. No país, a insegurança alimentar continua a ser um dos desafios que os guineenses enfrentam.
Uma das grandes causas a se calhar é a ausência de políticas concretas face à questão da insegurança alimentar no país.
Em Moçambique, a polícia matou 7 supostos membros do grupo paramilitar Naparamas.
Pretendiam capturar o chefe daquele posto para o matar, assim como a destruição de infraestruturas.
São temas em destaque nesta edição de sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Sou Brahim Adarami e a edição é de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. O mandato presidencial de Umaro Sissoko Embalo termina no próximo dia 27 de fevereiro, segundo uma deliberação da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, reuniu o órgão do Parlamento de forma remota para se debruçar sobre a polémica em curso no país em torno do fim do mandato do chefe de Estado guineense. Os partidos da oposição, a Ordem dos Advogados e Constitucionalistas, dizem que Sissoko Embalo deve terminar o mandato a 27 de fevereiro, porque tomou posse no mesmo dia em 2020. Mas o Procurador-Geral da República e o Presidente, em exercício do Supremo Tribunal de Justiça, defendem que o mandato só termina a 4 de setembro, data em que a instância máxima da Justiça guineense encerrou o contencioso eleitoral. É o nosso convidado neste jornal, o líder do Parlamento guineense, Domingos Simões Pereira, a quem pergunto por que é que a Comissão Permanente da Assembleia determina que o mandato de Sissoko termina no final deste mês.
A contagem, primeiro, tem que ser feita a partir da tomada de posse e, portanto, todos sabemos que a tomada de posse ocorreu a 27 de fevereiro de 2020. O que o Supremo Tribunal de Justiça fez em setembro foi simplesmente validar o conjunto de decisões que tinham sido tomadas anteriormente. De acordo com a nossa Constituição e conjugado com a nossa lei eleitoral, o presidente, uma vez eleito, deve tomar posse no último dia de mandato do presidente precedente. Portanto, se o presidente Umar Sissoko Embalo começou o seu mandato no dia 20 de fevereiro de 2020, obviamente que chega ao fim do seu mandato no dia 20 de fevereiro de 2025, que devia ser o dia de tomada de posse do novo presidente da República.
E o que é que vai acontecer a partir do dia 27 deste mês de fevereiro? Mantém essa posição de, enquanto líder do Parlamento, a substituir o Umaro Sissoko Embalo nas funções do presidente da República?
Não, repara, o posto de presidente da República não pode ter vacatura. Não se prevê, nem constitucionalmente, nem em qualquer disposição política. Portanto, antes de mais, nós já há mais de um ano que vínhamos alertando para o risco dessa possibilidade, não é que estejamos particularmente interessados nisso, mas um país não pode viver com a vacatura do cargo de Presidente da República. Então a Constituição é que dita que com o fim do mandato do Presidente da República tem que ser substituído e estabelece as modalidades como é substituído. Mas nós reconhecemos nisso, não é, uma crise política. E, portanto, a ideia nunca foi, e continua a não ser, criar um braço de ferro sobre quem é que é o Presidente da República. Nós pretendemos é que, primeiro, haja o reconhecimento dessa situação de facto e para que todas as forças vivas, incluindo ou a começar pelo próprio Presidente, compreenda, não é, a fragilidade dessa situação e se predisponha a um diálogo que permita encontrar, não é, uma solução equilibrada, executível e que não inflija demasiado, não é, as normas constitucionais.
E o presidente insiste que o seu mandato só termina em setembro e vai marcar as eleições gerais para final do ano. Perante isto, como sair deste imbróglio na Guiné-Bissau?
É importante aproveitar cada dia, cada hora que ainda nos resta, antes do dia 27, para encontrar soluções que permitam o país ultrapassar mais esta crise sem necessidade de confrontos ou do uso da violência. Se até o dia 27 de fevereiro não for possível encontrar essa solução, nós temos que aplicar os dispositivos legais e constitucionais, o que significa que temos um cidadão, Umaro Sissoko Embalo, que deixa de ser Presidente da República e esse lugar tem que ser preenchido conforme aquilo que está previsto nas leis.
E neste caso seria o Presidente da Assembleia Nacional Popular a assumir interinamente a Presidência da República, mas o Parlamento da Guiné-Bissau está dissolvido, o Presidente já dissolveu a Assembleia.
Não está dissolvida, o que dissolve a Assembleia tem que ser o respeito das leis. O que está a acontecer na Assembleia Nacional Popular é que está tomada de assalto, está invadida por forças estranhas, comandadas a partir do Palácio da República, pelo Presidente da República. E, portanto, estamos a agravar o quadro da crise interna, pondo em causa o normal funcionamento das instituições. É o que está a acontecer no país.
Obrigado, Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e do Parlamento Guineense. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos quando deveria terminar o mandato de Umaro Sissoko Embalo. Recebemos aqui muitos comentários. Benelton Frederico diz que a pergunta não tem razão de ser porque o país tem uma Constituição e deve ser respeitada. 27 de fevereiro de 2025 é o dia que deve terminar o mandato e ele voltará a ser um cidadão comum como muitos guineenses. Também pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Venâncio Mondlane promete fundar novo partido político em Moçambique este ano. A decisão surge após o fim da relação com o Podemos, com o qual teve um acordo político para as eleições de outubro passado. As autoridades moçambicanas registaram pelo menos 5 focos de manifestações nas últimas 24 horas em Gaza, com bloqueios a rodovias importantes naquela província do sul de Moçambique, disse hoje a agência Lusa, fonte policial. Também se ficou a saber que pelo menos 200 salas de aula foram destruídas durante as manifestações de outubro na província de Tete, no centro de Moçambique. Segundo as autoridades provinciais, já foram recuperadas 29 salas destruídas, com esforços ainda em curso para reabilitação das restantes. A população do distrito de Masinga, em Inhambane, bloqueou a Estrada Nacional número 1. Os populares queixam-se do elevado custo de vida. O nosso correspondente Luciano da Conceição, em Inhambane, está a acompanhar esta situação.
Segundo os relatos no local, estes cidadãos estão insatisfeitos com as ações do governo face às reivindicações sobre o elevado custo de vida. Ou seja, o povo reclama a subida galopante dos preços de produtos da primeira necessidade. O bloqueio acontece desde a última quarta-feira, 5 de fevereiro do ano em curso. Mas antes, os manifestantes fizeram comício popular a explicar ao povo que este ano de 2025 nenhum aluno deve pagar dinheiro de guarda nas escolas. Horas depois, foram em algumas escolas da vila retirar os alunos nas salas de aulas, alegando que o governo deve sentir a pressão para monitorar os preços nas lojas. Adicionalmente, no mesmo distrito, a população foi na escola secundária Felipe Jacinto Nyusi, na região de Malaya, e apagaram o nome do então presidente da República, que deixou o poder em janeiro último, alegando que foi ele que trouxe a desgraça para o povo moçambicano.
Luciano da Conceição, um dos olhos da DW África em Moçambique. O governo moçambicano disse hoje que a suspensão da ajuda internacional norte-americana compromete programas de saúde em Moçambique, com destaque para o VIH-Sida, e que está em diálogo com a Embaixada dos Estados Unidos para mitigar os impactos. Reconhecendo a gravidade da medida anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, o governo moçambicano, garantiu, contudo, a continuidade de serviços essenciais de saúde, pedindo que a população não entre em pânico. Em Angola, a UNITA pediu audições parlamentares a ministros angolanos, nomeadamente a ministra das Finanças, devido ao escândalo financeiro que envolve altos funcionários do fisco angolano e há vários episódios que, segundo o partido, retardam o desenvolvimento de Angola. Para a UNITA, o caso do desvio de cerca de 7,3 milhões de euros subtraídos dos cofres do Estado por funcionários da Administração-Geral Tributária é uma prova inequívoca das debilidades e da insegurança do sistema financeiro nacional.
DW Deutsche Welle.
Noite informativa de sexta-feira. Em Moçambique, a polícia matou 7 supostos membros do grupo paramilitar na Paramas, que teriam tentado invadir o posto administrativo de Aube, no distrito de Angoche, na província nortenha de Nampula. Um agente da polícia ficou ferido nos confrontos. Em entrevista à DW, um analista questiona, no entanto, se estes invasores serão mesmo na Paramas. Mais pormenores com Sitoy Lucek.
A polícia diz que os homens alvejados faziam parte de um grupo de 100 pessoas que tentaram vandalizar na quinta-feira o posto administrativo de Aube com instrumentos contundentes, incluindo flechas. O objetivo seria forçar os agentes econômicos a baixar os preços dos alimentos em cumprimento do decreto do antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Esta sexta-feira, Dércio Samuel, chefe de Relações Públicas da Polícia da República de Moçambique, PRM Nampula, explicou que os supostos naparamas pretendiam ainda sequestrar e matar o chefe do posto administrativo.
Suas fitas vermelhas características amarradas nos braços e nas cabeças. Estavam preparados e prontos para iniciarem atos de vandalismo no posto administrativo de Aube e também pretendiam capturar o chefe daquele posto para o matar, assim como a destruição de infraestruturas públicas e privadas.
Dércio Samuel garante que a polícia agiu em defesa da ordem e tranquilidade públicas.
O comando distrital da PRM destacou uma força para aquele posto com o intuito de impedir que esses atos fossem concretizados. E chegado no local, os membros da Polícia da República de Moçambique foram recebidos e confrontados com atos de violência. E desses confrontos entre os naparamas com a Polícia da República de Moçambique, para além do membro da Polícia da República de Moçambique ferido, houve baixa por parte dos naparamas em número de 7. Os restantes puseram-se em fuga.
Segundo reza a história, os naparamas são paramilitares moçambicanos que surgiram nos anos de 1980, durante a Guerra Civil. Para combater os inimigos, aliviavam conhecimentos tradicionais e elementos místicos. Usavam flechas e azagaias. Em menos de uma semana, esta é a segunda vez que há notícias de um caso relacionado com supostos naparamas. No domingo, supostos elementos do grupo teriam decapitado um secretário de bairro no distrito de Murrumbala, na província da Zambésia, segundo noticiou a agência Lusa. O jornalista moçambicano Onísio da Silva acha tudo isso estranho e pergunta se os suspeitos dos ataques terão sido mesmo os naparamas, um grupo que foi afastado do combate pelas autoridades.
Há um aproveitamento deste tipo dos naparamas pelos jovens da década de 2000. Se não obviamente que eles ouviram a história de onde ouviram e decidiram apegar-se a isso como uma forma de amedrontar as forças de defesa e de segurança.
A polícia Nampula tem mesmo certeza de que se trata de naparamas. O chefe de Relações Públicas, Dércio Samuel, diz por quê.
Porque eles traziam as fitas que eles têm portado e as suas ações são características mesmo desses indivíduos.
Recentemente, o ministro da Defesa, Cristóvão Chume, disse que as forças de defesa e segurança podem ser chamadas a intervir no combate caso os naparamas voltem a intensificar as suas incursões. Sitoy Lucek, DW, Nampula.
A insegurança alimentar é um dos desafios que a Guiné-Bissau enfrenta numa altura em que os dados continuam a ser desfavoráveis ao país. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, diz que mais de 100 mil pessoas sofrem desse problema e analista defende a DW que é preciso agir já para mudar a situação. É isso, Ian Kubatansó.
Na Guiné-Bissau, quando se fala da segurança alimentar, a ideia passa logo pela produção e consumo do arroz, produto de base alimentar dos guineenses. Mas várias organizações não governamentais dizem que não é assim e têm apelado ao rendimento das famílias através da diversificação de culturas e investimento em materiais de produção agrícola para combater a insegurança alimentar no país. Na semana passada, Mohamed Hamna Garba, representante na Guiné-Bissau da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, deixou um alerta às autoridades guineenses.
Plus de 107 mil pessoas em Guiné-Bissau.
Mais de 107 mil pessoas na Guiné-Bissau sofrem de insegurança alimentar aguda. Se não forem tomadas medidas imediatas, este número poderá aumentar para quase 130 mil até o final de 2025. A DW contactou sem sucesso o Ministério da Agricultura para reagir ao assunto. No entanto, o engenheiro agrônomo Yaya Jau diz que é preciso levar a sério o assunto e fala da origem do problema.
Uma das grandes causas a se caliar é a ausência de políticas concretas face à questão da insegurança alimentar no país. Aliado a questões das próprias condições climáticas, que estamos em tempos de mudanças climáticas, ora é insuficiência de chuva, que é a cultura do arroz, sobretudo. Grande parte das culturas agrícolas dependem da água.
Para o agrônomo, garantir a segurança alimentar não se limita a ter o arroz, que é a base de consumo no país, mas, sobretudo, ter, por exemplo, o acesso e consumir produtos como a carne ou o pescado. O representante da FAO na Guiné-Bissau, Mohamed Hamna Garba, diz que a solução para a insegurança alimentar deve passar pelo reforço das capacidades e capacitação dos grupos vulneráveis, nomeadamente as mulheres, que desempenham um papel fundamental na produção e no abastecimento alimentar. Mas para o engenheiro agrônomo Yaya Jau, pode fazer-se mais.
Para fazer face à questão da insegurança alimentar, nós temos que apostar seriamente na produção local. Nós estamos a importar. O que nós estamos a produzir realmente é muito insignificante para fazer face às nossas necessidades. Então é preciso políticas sérias, é preciso políticas voltadas para a ação de pesquisa para que o conhecimento técnico possa ser gerado.
Para Gary Gomes Lopes, coordenador nacional das organizações da sociedade civil da África Ocidental, a condição para que se garanta a segurança alimentar na Guiné-Bissau é a estabilidade política.
E quando um país politicamente fica nessa situação de instabilidade, vai ter com limitações o investimento.
De Bissau para a DW, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
Donald Trump declarou hoje que provavelmente irá encontrar-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos da América também reiterou a sua intenção de manter conversações com o presidente russo, Vladimir Putin. Esta semana, Zelensky manifestou-se pronto para negociar diretamente com Putin. Em resposta, Kremlin considerou serem palavras vãs. Cerca de 80 dos 125 membros do Tribunal Penal Internacional denunciaram hoje as sanções dos Estados Unidos da América contra o tribunal, advertindo que aumentam o risco de impunidade para os crimes mais graves. Trump decretou na quinta-feira sanções ao TPI, que acusou de tomar medidas ilegais e sem fundamento, nomeadamente contra Israel, cujo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, é alvo de um mandado de captura por alegados crimes de guerra em Gaza. O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy começa hoje a usar pulseira eletrónica após a condenação a um ano de prisão num caso de escutas telefónicas, algo inédito para um antigo chefe de Estado francês, segundo fonte próxima do processo.
DW, Espaço do Ouvinte.
No futebol, digo-lhe que decorre neste momento o primeiro jogo desta 21ª jornada da Bundesliga. Bayern Munique recebe em casa o Werder Bremen, neste momento 0-0. Amanhã há vários jogos: Borussia Dortmund, Stuttgart, Hoffenheim, União Berlim, Freiburg, Heidenheim, Wolfsburg recebe em casa o campeão em título Bayer Leverkusen, Mainz também vai receber Augsburg, e o jogo grande terá relato aqui na DW África entre Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt, um jogo para acompanhar aqui com relatos de António Deus e também comigo, Brahim Adarame. Boa noite e muito obrigado pela companhia. Já sabem, notícias em dw.com/português. Podem também continuar a responder à pergunta do dia sobre se quando deveria terminar o mandato de Umaru Sissoko Embalo. Temos várias respostas no nosso Facebook. A todos, muito obrigado e um bom fim de semana.